que guardamos em nossas casas? Que arquivos estão escondidos em nossos celulares e computadores? O que aconteceria se as forças policiais, com a devida autorização, fizessem buscas em nossas residências ou empresas? Evidente que não posso falar em nome de ninguém. Mas no meu caso, a única preocupação seria que os agentes, após o trabalho realizado, deixassem tudo exatamente como encontraram. Pensei nisso depois de ler uma das principais manchetes de ontem, informando que após o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, barrar buscas no Senado, a Polícia Federal foi autorizada a procedimentos dessa natureza na Câmara, com o aval da ministra Rosa Weber. Fico pensando no conteúdo dos gabinetes, nos computadores e arquivos de todos os parlamentares, o que poderia de tão comprometedor existir dentro dos gabinetes? A decisão de Toffoli impedindo buscas no gabinete do senador José Serra deve ter amparo legal e justificativa para tanto, assim como o despacho da prisão domiciliar para Queiroz, incluindo sua foragida esposa, deve ter amparo legal. É preciso incluir neste raciocínio o sem número de tentativas de impedir investigações das mais diversas fontes envolvendo eleitos de inúmeros partidos. Com alguma frequência, parlamentares acusados abrem mão do sigilo bancário e deixam transparecer, pelo menos é o que parece, segurança de que a denúncia não tem fundamento, e provocam tanto os denunciantes quanto as autoridades para que façam prova daquela afirmativa constante da denúncia. Mas e quando ocorre o contrário? O acusado se encarrega de dificultar as investigações. O que se pode supor desta atitude? Para um inocente, nada mais desejável do que a comprovação da sua condição, facilitando toda e qualquer apuração para que a sua conduta, segundo diz, pautada na honestidade, seja comprovada. A série de recursos previstos na nossa legislação, em muitos casos, atende aos interesses de quem quer protelar uma condenação pautada em fatos e evidências que apontam para ilícitos. Diga-se de passagem que este é um direito reservado a poucos, aqueles que dispõem de recursos financeiros para frequentar todas as instâncias. A decisão de Toffoli reacendeu o debate sobre o alcance do foro privilegiado e expôs mais uma vez as lacunas deixadas pelo próprio Supremo ao delimitar a prerrogativa. O Supremo já entendeu que o foro só vale para os crimes cometidos no exercício do mandato e em função do cargo, o que não é o caso nem de José Serra e nem no caso de Rejane Dias. O único desejo que qualquer brasileiro comum tem é que o princípio constitucional de que somos todos iguais perante a lei deixe de ser um apontamento gráfico e passe a ser uma prática em todas as esferas do nosso judiciário. Um grande abraço. Eu volto amanhã.